Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo. Um abraço forte para vocês. Eu sempre acreditei, as pessoas, tem gente contra, em qualquer cidade é assim. Tem gente a favor da cidade, que a cidade cresça, que a cidade se evolua. E tem gente contra, todo lugar. 23% da população no mundo é mal-humorada. Então começa a espalhar algumas coisas, mas precisa ficar uma coisa ou outra, torce contra a cidade. Às vezes, até em função do próprio fracasso pessoal, ela torce contra aqueles que estão indo bem. Eu acreditei porque ninguém ia pegar uma fazenda do pai, né, numa região importante como essa, e fazer uma bobagem aqui. Então eu acreditei e deu muito certo. O trabalho que eles fizeram aqui foi muito melhor do que me prometeram, muito melhor. Eu disse aqui, as pessoas compraram, os primeiros que compraram um cachorro quente, estão ganhando um x-tudo, porque ficou uma beleza. E você falou kitnet, não é kitnet, são apartamentos maravilhosos.
Foi a palavra que veio na hora ali.
Mas são apartamentos maravilhosos, porque pode ficar uma família inteira aqui, como você está vendo aqui. Eu inclusive estou no meu, esse aqui é meu, esse eu escolhi para mim desde o começo, porque eu acho que eu tenho que ficar aqui até para olhar tudo. Porque realmente eu acreditei e vou continuar acreditando, tem um monte de empreendimento para fazer.
A gente não é que não acreditava, a gente achava difícil pela topografia. Era um vale aqui, mato de todo lado, colonião, tudo. Aí de repente você vê dois malucos, né? Que é os três, né? Mas a princípio dois. Os irmãos Ferro ali, o Patrick e o Rodrigo, do nada vamos fazer um resort. Falei, esses caras estão loucos. Aí tem um outro mais louco ainda, que é o Ratinho. Falei, bom, agora acho que vai.
Mas veja bem, esses meninos, os irmãos Ferros, veja bem, eles começaram, eles venderam bacon pro McDonald's, pro mundo inteiro. Eles nunca criaram um porco. Esse povo é bom demais de negócio. E eles têm coragem, eles enfrentam e vão fazer. E estou sabendo agora, já me convidaram para participar de um que vai fazer em Camboriú, um grande investimento também em Camboriú, e outro em, já estão fazendo em Porto Rico, e também parece que fora do Brasil, não é isso? Parece que em Orlando vão fazer um também, que eu acho sensacional isso. Essa coragem é sensacional.
Bom, você comprou isso aqui, evidentemente, uma cota aqui, não é para investimento. Claro que tudo no fundo é investimento, mas área de lazer você tem vários lugares. O que você viu para comprar um lote ali ou um apartamento aqui?
Não, eu comprei 10.
Só isso, 10?
Comprei para ficar, eu vou ganhar dinheiro com isso, porque isso aqui, esses 10 serão alugados aqui. É um negócio para ganhar dinheiro, para você usar quando você quiser, e quando você não quiser, você ganha dinheiro com isso. É um baita negócio.
Está contente com o investimento? Essa é a questão.
Muito feliz, muito mais feliz do que eu imaginaria.
Tá, Ratinho, deixando um pouquinho o resort, é lógico, o objetivo é esse, evidentemente, é essa inauguração, é a sua presença aqui. A última vez que eu falei com você foi na campanha do seu filho. Até eu perguntei, falei, você disse que nunca mais mexeria com política. Você, a resposta sua foi essa. Se meu filho for ser padre, eu vou ser coroinha. Exatamente. Lembra disso? Lá na faculdade.
Exato, essa é a história. Você tem que apoiar. Eu nunca mais quero saber de política, né? Mas se o meu filho continuar na política, eu vou continuar pedindo voto para ele.
Agora, veja, faz uma análise. A gente sabe que ele está muito bem... Aí, ó. A gente sabe que ele está sendo muito bem avaliado no Brasil. E é um jovem. Agora, você, esquece um pouquinho que é pai. Uma avaliação do governador, não vou nem falar do seu filho.
Olha, eu acho que o governador do Paraná é o governador que vai ficar para a história, porque é o governador que trabalhou como funcionário público. Ele não ficou fazendo onda, fazendo briga política, brigando com promotor, brigando com deputado, brigando com senador. Ele não fez isso, ele simplesmente foi governador. Ele pegou o que o governador tinha, o que o Estado tinha de bom, que é a qualificação do seu povo, transformou isso num estado forte. Hoje o Paraná é o único estado da América do Sul mesmo com as províncias da Argentina, da Colômbia, pode juntar todo. É o único estado que dá lucro. O Paraná tem dinheiro em caixa. Se o governo federal não mandar hoje nenhum tostão para o Paraná, não tem importância nenhuma. O Paraná tem como sobreviver há 10, 15 anos e tem dinheiro em caixa.
Bom, uma avaliação disso aí, tudo isso aí, foi a Covid, foi a pandemia. A gente não viu escândalo nenhum envolvendo o Paraná. De uma maneira simples, né, fazendo tudo o que era necessário, sem muito algazarra, sem muita politicagem, e fez o que tinha que ser feito.
E ao invés de fazer barracas, igual veio em alguns estados, ele simplesmente pegou os hospitais que estavam parados e equipou os hospitais. Foi uma maravilha, porque agora está todo mundo funcionando. Só para você ter uma ideia, para o público que está nos ouvindo ter uma ideia, Paraná hoje tem mais UTI do que a Itália.
Esse nome dele está sendo sugerido, inclusive, para o presidente. É um passo muito longo ainda?
Não, eu acho que está na hora. Eu acho que o Brasil tem que começar a ser governado por gente jovem, gente que nasceu nos anos 80, porque o mundo mudou. Agora a meninada moderna tem que pegar esse país e tocar. Eu acho que ele é um desses meninos de 42 anos, que é um menino novo, para tocar o país tem que ser gente nova. Eu acho, penso assim.
Bom, Ratinho, o pessoal já está pedindo para a gente terminar aqui, porque para dar continuidade, né, ao evento. Muito obrigado por nos receber aqui no seu apartamento.
Olha, um abraço para vocês, muito obrigado. É um prazer enorme falar com todo o seu público.
Bom dia a todos. É um prazer estar falando com todo mundo daqui de Bandeirantes e região. E eu sou daqui, né? Então, como você viu a pergunta, né? Se o Zé Bistec é meu tio. Ele, o Du, a Nani, enfim, a gente passou aí vários natais juntos e somos família.
Bom, tá morando realmente em Bandeirantes?
Sim, moro aqui já há um ano, quase um ano e meio já.
Faz o que além da... Bom, hoje você tá parado, né? Aposentado.
É, do vôlei sim, mas continuo ainda fazendo clínicas de vôlei para as crianças, né? Mentorias, muitas palestras corporativas para empresas grandes, né? Então viajo esse Brasil inteiro aí, levando essa analogia entre o esporte e o mundo corporativo, que acho que é muito importante e tem tudo a ver, né? O esporte não deixa de ser uma empresa. Então, eu desenvolvi algumas palestras para poder ajudar as empresas a ter um resultado melhor, como nós tivemos na quarta.
Ô, Giba, a geração nossas foram evoluindo e você pegou a geração de ouro, né? Hoje parece que está em formação ainda. Como que você analisa a situação atual do vôlei no Brasil?
O vôlei, as categorias de base, elas perderam muito, né, infelizmente, aí com falta de investimento, foi bem, bem duro. Que na nossa categoria, na nossa época, né, na nossa geração, existiam bastante. Então, quando eu jogava em Curitiba, tinham 8 times no Metropolitano, hoje tem um só. Então, assim, tem que juntar algumas partes do Sul para poder fazer um campeonato. Então, mas eu acredito que há mais alguns ciclos olímpicos aí, o Brasil volte ao topo.
Tá certo, obrigado, sucesso pra você.
Obrigado.
Bom, Romanelli tá aqui, Romanelli sempre presente. Nos bons, nos maus, graças a Deus, mais bons momentos, infinitamente bons momentos em Bandeirantes. Romanelli, bom dia, tá aí. Tudo isso aí hoje colocado, não para Bandeirantes, mas para o Brasil e para o mundo. Bom dia.
Bem, bom dia aos amigos bandeirantes, é um prazer estar aqui em Bandeirantes e hoje aqui, né, com esse início de operações do resort O Morro dos Anjos. Tão importante para Bandeirantes, para a nossa região, esse grande empreendimento da família Ferro. Ou seja, eu sempre acreditei porque eles decidiram fazer um investimento no quintal da casa deles, né? Ou seja, só quem acredita mesmo vai fazer para poder viabilizar um empreendimento desse porte aqui. A gente sabe, claro, né, primeiro começou com a forma iluminada que teve tanto o padre Roberto quanto o Léo para construir o santuário. E depois a inspiração do Rodrigo e do Patrick de fazer um resort aproveitando o turismo religioso. Então é uma coisa assim de Deus, né? Porque isso tudo gera atividade econômica, gera bem-estar para as pessoas. Aqui serão lugares que as pessoas virão para viver com as suas famílias, fazer a sua oração no santuário também, que muita gente vai fazer isso. Então, assim, eu creio que é super bacana. Além de que o Bandeirantes também, né, que vem para cá, já começou com o Deiuse. Tudo isso, na verdade, vai fazendo enorme diferença. Então, quando isso aqui estiver funcionando 100%, hoje já está iniciando a operação, obviamente isso aqui vai fazendo uma enorme diferença para Bandeirantes e para toda a região, e eu desejo sempre muito sucesso, porque aqui gera emprego, gera atividade econômica, gera oportunidade para as pessoas. Aqui você vai ter recreacionista, o pessoal que vai trabalhar, né, no serviço pesado da hotelaria, da faxina, pessoal na cozinha. Você vai ter emprego para todo mundo aqui, para diversas atividades. Isso, obviamente, faz uma enorme diferença. Eu fico muito feliz. Feliz, inclusive, de ter comprado uma cota aqui, né, para poder vir com a família, ficar aqui, desfrutar também, né, desses momentos que é tão importante na vida da gente, o convívio com a família, com os amigos, né, que a gente tem. Então, é show. Então, ficou 10 aqui mesmo, espetacular. Eu acompanhei, claro, desde o início das obras, mas a gente vê pronto tudo isso, fazendo uma entrega com muito mais do que estava previsto no projeto original. E creio eu, tudo da melhor qualidade, mobiliário, roupa de cama, tudo muito bem estruturado. É show. Muito, tudo feito com muito, muito carinho, muito respeito. Aqui, no caso, pelo cliente, pelo consumidor. Então, penso eu que vai dar muito certo tudo isso.
Deixa eu interromper vocês dois aí, para a gente já falar junto, que nós estamos encerrando também o jornal. Vou falar primeiro com o prefeito, Jael Zamata, que fala sobre esse momento. E depois eu vou falar com o maluco, hoje não, né, mas foi considerado maluco, hoje, como ele disse, hoje corajoso, porque quando o investimento dá certo. Bom, Jael, dispensa comentário que representa isso aí, não só para Bandeirantes, como para a região, né? Boa tarde.
Boa tarde. Eu dizia para o Rodrigo que eu não sabia se eu dizia para ele parabéns ou obrigado, porque esse empreendimento que o Rodrigo, o Patrick, a família Ferro, Thaís, a Carla, estão entregando à mãe do Rodrigo, elevou o nome de Bandeirantes. Eu saio fora da cidade hoje, eventos com o governador, com prefeitos da região, e todos me olham e falam, olha o prefeito de Bandeirantes. Relacionando a este empreendimento que é o Morro dos Anjos e que está elevando o nome da cidade lá fora a um patamar assim que antes não havíamos conquistado. Então, parabéns, Rodrigo, e agradecimentos do município de Bandeirantes por tudo isso que vocês estão fazendo, projetando o nome de Bandeirantes e o município lá no exterior.
Você falou as mulheres, a importância das mulheres, esposa do Rodrigo, do Patrick, e a dona Vilma. Hoje era 8 horas, a dona Vilma estava com um paninho limpando, folha por folha, dessas plantas ornamentais. Então, você vê a importância, o carinho que tem, né?
O sustentáculo, né? A Carla é o sustentáculo do Rodrigo, a Thaís é o sustentáculo do Patrick, e a dona Vilma é o sustentáculo da família. E o Rodrigo falava as grandes dificuldades que eles tiveram para chegar nesse momento de entrega. De fato, nada é fácil, né? E o que dá mais trabalho, o que é mais difícil, é o que é mais valorizado, né? E o sustentáculo foi possível por quê? Porque as mulheres estiveram junto, abraçaram a ideia que os irmãos tiveram e apoiaram. É por isso que isso está acontecendo. Sinal de que a família está unida, sinal de que a família está toda envolvida neste empreendimento. Então, parabéns à família toda, ao Rodrigo, ao Patrick, às mulheres, à Carla, à Thaís e também à dona Vilma.
Tá certo, obrigado. Deixa eu falar com o Rodrigo aqui. Bom, Rodrigo, chegou o momento seu, né? Faz tempo que a gente está conversando aí. Passaram-se 4 anos, eu lembro do lançamento da Pedra Fundamental. Eu não vou ser hipócrita de falar, eu não vou falar que eu achei ser louco, não. Eu só olhava aquele vale e falava, meu pai do céu, como fazer isso que está na planilha? Quando eu vi a planilha, falei, não vai acontecer. Mas, ó, de loucura a sucesso. Parabéns aí, né, pelo investimento, pelo empreendimento. E falando de você, falando do Patrick, enfim, claro, evidente. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Você é sempre um querido, sempre presente. Agradecer mais uma vez aqui ao Jaelson, que está aqui prestigiando esse momento. E primeiro dizer que é verdade, o medo ele fazia parte, e ele faz parte da vida do empreendedor. Tentar fazer algo para deixar um legado, são coisas que vão acontecendo nas nossas vidas que às vezes nós nem planejamos. O legado é o resultado, né? Mas o planejamento lá inicial, ele vem de um sonho que beira a loucura. meu amigo Nelson Innes diz, e tem um best-seller, um livro comprovando isso. É, a diferença da loucura para a coragem é um resultado. Deu certo, Gelson. Então somos corajosos. Se der errado, eram dois doidos que acabaram fazendo aí mais uma loucura. Enfim, mas a perseverança e principalmente a resiliência, com uma fé ilimitada, nos fez superar cada um dos obstáculos. O Morro dos Anjos, Gelson, é um marco sim para Bandeirantes, para a região, para o estado e até para o país. Mas é um marco com um grande diferencial. É um local onde as famílias efetivamente se reunirão. Porque ele é um projeto tão grandioso que ele consegue contemplar a vontade de uma criança estar aqui de 4 anos, 2 anos, 6 anos, com a vontade do adolescente estar nesse pub jogando um boliche, ou aqui na boate, ou aqui no cinema, com a vontade do adolescente jogar praticar um esporte, ou descer um tobogã radical, com um adulto de estar à praia, pé na areia, sentado no norte do Paraná, em Bandeirantes, e também com todas essas atividades de lazer e gastronomia, para o idoso conseguir vir. Enfim, é a forma de você unir as pessoas, os pais, os avós, os filhos, os netos, os amigos, em torno deste empreendimento, dentro dele. Se a pessoa gosta de vir aqui exercer sua fé, e o filho quer vir jogar beach tênis, e a filha quer vir descer no tobogã, todos eles lutarão para estarem nesse destino, que é o Morro dos Anjos. Então ele é um agregador. Ele é o fator que unirá a família, com toda a gastronomia, o entretenimento e o aconchego e o conforto que nós conseguimos entregar nesse momento. E entregar para quem? Para quem sonhou o sonho ao nosso lado, quem investiu ao nosso lado. São centenas de milhões investidos aqui dentro. É um dos maiores investimentos da história do turismo do Paraná e do Brasil.
Você falou de vários momentos difíceis. É lógico, uma residência que você vai fazer de 150 metros já traz vários transtornos. Eu imagino, não tem nem condição, eu não chego à loucura sua de tentar imaginar um negócio disso, não. Tá? Mas penso longe assim. Agora, diante de todos aqueles comentários, eu não gostaria nem de tocar muito nesse assunto, nesse momento alegre, mas passou muito tempo isso aí. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai para frente, isso é loucura. Como que vocês superaram e tocaram em frente?
Serginho, eu gosto muito do controverso. Eu ouço, eu mantenho o equilíbrio, mantenho a fé e a resiliência. Em momento algum, e aqui está o prefeito com quem eu já tive alguns embates, ele discordou e eu discordei e ao final chegamos a um consenso. E assim deve ser a vida. Nós vivemos numa democracia e mais do que viver num Estado democrático, você tem que ser democrata, você tem que aceitar o contraditório. E eu acho que com o tempo coube a mim o silêncio em alguns momentos. Claro que existe uma angústia interna e um sofrimento interno, uma discordância daquilo que estava sendo colocado. Eu não consigo acreditar que alguém faz isso por pura maldade ou inveja, mas eu consigo dizer para você que em momento nenhum eu fraquejei. Nem eu, nem meu irmão. Em momento nenhum eu desisti. A resiliência fez parte do processo e nós fomos à luta dioturnamente. Uma das coisas que devem ficar claras, muito, muito daquilo que mudou no morro foi... Por quê? Porque nós queríamos fazer melhor do que nós havíamos prometido. Esse era um case, esse devia ser um marco na nossa vida, esse devia ser o nosso legado. Entregar aquilo que as pessoas sonharam ao nosso lado e acreditaram, acima daquilo que nós havíamos prometido. E isso leva tempo. As dificuldades de uma obra caseira já são infinitas. Todos dizem que quando termina uma obra, você nunca mais quer fazer a segunda. Imagina uma deste tamanho. Tivemos todas as dificuldades que uma obra pequena tem, exponencialmente maiores, mil vezes maiores. Mas enfrentamos cada uma delas com muito equilíbrio, com muita paciência, e nesse momento eu só tenho que agradecer a todos que de alguma forma nos ajudaram, quer seja trabalhando ao nosso lado, nos fornecendo, ou acreditando e investindo junto conosco. E daqui para frente, página virada. Aqueles que ainda não conhecem o morro estão convidados a vir. Aqueles que não acreditaram no morro, o morro já está em pleno funcionamento. Então venham. Agora é olhar para frente. Quem olha para trás é museu. E eu te digo, eu estou absolutamente contente com o resultado, resiliente de tal forma a dizer que O morro é a grande realidade do turismo de Bandeirantes, do nosso estado e do nosso país. Muitas coisas boas ainda ocorrerão, muitos lançamentos eu estarei aqui ao lado do prefeito nos próximos meses falando sobre. Miss Universo.
Pode adiantar nada?
Miss Universo.
Adianta alguma coisinha, não conto pra ninguém, não.
Miss Universo Paraná já está anunciado, teremos congressos, já tive 3 vezes agora no Vaticano, teremos muitas ações feitas em conjunto com o próprio Vaticano, teremos grandes eventos esportivos, o Giba está aqui morando em Bandeirantes, Bandeirantes sabe disso, ele está aqui por conta do Morro dos Anjos, e aqui ele fixou residência. É um dos maiores ídolos do esporte mundial, o maior ídolo da história do voleibol mundial. Eu viajo com ele pelo mundo. O Giba dá mais autógrafo na Itália do que aqui no Brasil. Num final de semana no Morro, ele chega a tirar 500, 800 fotos. Vocês não sabem como é o Giba na Polônia, como é o Giba na Itália, como é o Giba em lugares...
Mundialmente, né?
Ele é um ícone mundial. Sabe onde o Giba mora, Serginho? Em Bandeirantes. E isso eu tenho orgulho de dizer que foi o Morro dos Anjos que propiciou. É o orgulho de trazer pessoas como ele para cá. E isso vai continuar. Dia 29 de março, nós vamos ter um almoço aqui beneficente. E eu vou te dar um grande spoiler. A seleção olímpica mundial campeã, junto com o Giba, estará inteira aqui, fazendo um jogo das estrelas. Sabe aonde? Em Bandeirantes, coisa que eles nunca fizeram. Então, é só um spoiler.
Repete, então repete isso aí, porque devagarinho nós vamos tirando. Vai, repete.
Não posso, minha mulher vai ficar brava.
Não, agora você já começou. Só repete a data certinho.
É, quem ouviu, ouviu. É, agora que eu levo, não podia falar não. Olha, dia 29 de março nós vamos ter um evento e estará aqui toda a seleção olímpica campeã e a campeã mundial, que ao lado do Giba conquistou 40 títulos mundiais em 45 campeonatos. Vai vir o Serginho, vai vir o Carlão, vai vir o Maurício, enfim, virão vários, são grandes amigos do Giba, se tornaram meus amigos e virão prestigiar Bandeirantes. Mas não são só eles. Esportistas do mundo inteiro, ícones de cada esporte, virão a Bandeirantes, conhecerão o Morro dos Anjos. E esse é o trabalho que o Giba tem feito ao nosso lado, colocando o Bandeirantes num cenário não mais nacional, mundial do esporte. Então o Morro dos Anjos também será um centro de grandes eventos esportivos. O Morro dos Anjos será um centro de grandes eventos corporativos. Estarei ao lado do prefeito nos próximos 60 dias, lançando aquele que será um dos maiores centros de convenção num raio de 400 quilômetros, talvez o maior. E será em Bandeirantes, sabe por quê? Porque nós teremos eventos tanto religiosos, quanto artísticos, quanto corporativos, ou eventos familiares, feitos aqui ao lado do morro, junto ao morro, com toda essa estrutura de turismo, de lazer, podendo oferecer para tudo e todos o que tem de melhor. Quem acreditou no Morro dos Anjos lá atrás, como disse meu amigo Ratinho há pouco, comprou um cachorro-quente, levou um x-tudo. Mas no final vai ter uma pitada de mostarda, de Dijon e de caviar, porque ainda vem muita coisa pela frente, Serginho. Pode contar.
Esse centro de eventos é onde já foi falado, entre o Morro dos Anjos e o santuário, aquele... Não? Ah, então fala alguma coisa, pô.
Esse centro de eventos teve inclusive contribuição do nosso prefeito, já tem toda a terraplanagem, está pronta aqui ao lado, na entrada do Morro dos Anjos. É um centro de eventos que vai conseguir fazer um show para 20 mil pessoas, um evento corporativo para 4, 5 mil pessoas, uma formatura para 2 mil pessoas em buffet. É algo grandioso que não tem em toda a nossa região, nem Londrina, nem Maringá, nem Bauru, mas vai ter em Bandeirantes. Serginho, tem muita coisa pela frente, não vou dar mais spoiler, já tem bastante, mas quem acreditou no Morro, não tenha dúvida, o Morro dos Anjos é a grande chancela, que inclusive, Serginho e prefeito, nós fomos chancelados pela ONU em Madrid, há 3 semanas atrás, como o Morro dos Anjos sendo recomendado pela ONU como grande centro de turismo do Brasil a ser investido. Está lá. E nós faremos um anúncio disso no momento propício, mas a ONU já nos afiançou, avalizou, junto ao nosso secretário-geral da ONU, Urso, amigo, que também deve estar aqui, naquele que deverá ser a grande inauguração do morro. Quero deixar claro que hoje é o início das operações para os cotistas, é o início da entrega do uso diário do Morro dos Anjos. O início da operação hoteleira se dá na Páscoa, porém os pacotes já estão à venda no nosso site e nas operadoras hoteleiras. E a inauguração será em final de abril, com data a ser anunciada nos próximos dias, onde teremos uma sequência de 3-4 dias de eventos, onde receberemos pessoas do mundo aqui em Bandeirantes.
Se eu falar mais 3 minutos com você, você vai falar mais alguma coisa, hein?
A data eu não vou te dar. E eu já te dei bastante spoiler. É sempre um prazer falar com você. E eu te dei esse spoiler porque você estava aqui lá no começo. Cuidando de dois loucos. E agora aqui parabenizando os dois loucos. Essa é a grandeza do homem. Eu duvidei e agora eu vim aqui te dar o parabéns. Obrigado, Serginho.
Não, eu duvidei mesmo. Duvidei não. Eu achei, eu falei, é impossível. Porque aí citaram aqui, inclusive, que o padre Roberto e o Léo sonharam e fizeram o santuário. Aí eu falei, o Rodrigo e o... Deixa eu interromper vocês dois aí, para a gente já falar junto, que nós estamos encerrando também o jornal. Vou falar primeiro com o prefeito, Jael Samata, que fala sobre esse momento. E depois eu vou falar com o maluco, hoje não, né? Mas foi considerado maluco, hoje, é, como ele disse, hoje corajoso, porque quando o investimento dá certo. Bom, Jael, dispensa comentário que representa isso aí, não só para Bandeirantes, como para a região, né? Boa tarde.
Boa tarde. Eu dizia para o Rodrigo que eu não sabia se eu dizia para ele parabéns ou obrigado, porque esse empreendimento que o Rodrigo, o Patrick, a família Ferro, Thaís, a Carla, estão entregando à mãe do Rodrigo, elevou o nome de Bandeirantes. Eu saio fora da cidade hoje, eventos com o governador, com prefeitos da região, e todos me olham e falam, olha o prefeito de Bandeirantes. Relacionando a este empreendimento que é o Morro dos Anjos e que está elevando o nome da cidade lá fora a um patamar assim que antes não havíamos conquistado. Então, parabéns, Rodrigo, e agradecimentos do município de Bandeirantes por tudo isso que vocês estão fazendo, projetando o nome de Bandeirantes e o município lá no exterior.
Você falou as mulheres, a importância das mulheres, esposa do Rodrigo, do Patrick, e a dona Vilma. Hoje era 8 horas, a dona Vilma estava com um paninho limpando, folha por folha, dessas plantas ornamentais. Então, você vê a importância, o carinho que tem, né?
O sustentáculo, né? A Carla é o sustentáculo do Rodrigo, a Thaís é o sustentáculo do Patrick, e a dona Vilma é o sustentáculo da família. E o Rodrigo falava as grandes dificuldades que eles tiveram para chegar nesse momento de entrega. De fato, nada é fácil, né? E o que dá mais trabalho, o que é mais difícil, é o que é mais valorizado, né? E o sustentáculo foi possível por quê? Porque as mulheres estiveram junto, abraçaram a ideia que os irmãos tiveram e apoiaram, né? É por isso que isso está acontecendo. Sinal de que a família está unida, sinal de que a família está toda envolvida neste empreendimento. Então, parabéns à família toda, ao Rodrigo, ao Patrick, às mulheres, à Carla, à Thaís e também à dona Vilma.
Tá certo, obrigado. Deixa eu falar com o Rodrigo aqui. Bom, Rodrigo, chegou o momento seu, né? Faz tempo que a gente está conversando aí. Passaram-se 4 anos, eu lembro do lançamento da Pedra Fundamental. Eu não vou ser hipócrita de falar. Eu não vou falar que eu achei ser louco, não. Eu só olhava aquele vale e falava, meu pai do céu, como fazer isso que está na planilha? Quando eu vi a planilha, falei, não vai acontecer. Mas, ó, de loucura a sucesso. Parabéns aí, né, pelo investimento, pelo empreendimento. E falando de você, falando do Patrick, enfim, claro, evidente. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Você é sempre um querido, sempre presente. Agradecer mais uma vez aqui ao Jaelson, que está aqui prestigiando esse momento. E primeiro dizer que é verdade, o medo ele fazia parte, e ele faz parte da vida do empreendedor. Tentar fazer algo para deixar um legado, são coisas que vão acontecendo nas nossas vidas, que às vezes nós nem planejamos. O legado é o resultado, né? Mas o planejamento lá inicial, ele vem de um sonho que beira a loucura. Meu amigo Nelson Williams diz, e tem um best-seller, um livro comprovando isso. A diferença da loucura para a coragem é o resultado. Deu certo, Gelson. Então somos corajosos. ideias erradas, eram dois doidos que acabaram fazendo aí mais uma loucura. Enfim, mas a perseverança e principalmente a resiliência, com uma fé ilimitada, nos fez superar cada um dos obstáculos. O Morro dos Anjos, Gelson, é um marco sim para Bandeirantes, para a região, para o estado e até para o país. Mas é um marco com um grande diferencial. É um local onde as famílias efetivamente se reunirão. Porque ele é um projeto tão grandioso que ele consegue contemplar a vontade de uma criança estar aqui de 4 anos, 2 anos, 6 anos, com a vontade do adolescente estar nesse pub jogando um boliche, ou aqui na boate, ou aqui no cinema, com a vontade do adolescente jogar praticar um esporte ou descer um tobogã radical, com o adulto de estar à praia, pé na areia, sentado no norte do Paraná, em Bandeirantes. E também com todas as atividades de lazer e gastronomia, para o idoso conseguir vir. Enfim, é a forma de você unir as pessoas, os pais, os avós, os filhos, os netos, os amigos, em torno deste empreendimento, dentro dele. Se a pessoa gosta de vir aqui exercer sua fé, e o filho quer vir jogar beach tênis, e a filha quer vir descer no tobogã, todos eles lutarão para estarem nesse destino, que é o Morro dos Anjos. Então ele é um agregador. Ele é o fator que unirá a família, com toda a gastronomia, o entretenimento e o aconchego e o conforto que nós conseguimos entregar nesse momento. E entregar para quem? Para quem sonhou o sonho ao nosso lado, quem investiu ao nosso lado. São centenas de milhões investidos aqui dentro. É um dos maiores investimentos da história do turismo do Paraná e do Brasil.
Você falou de vários momentos difíceis. Lógico, uma residência que você vai fazer de 150 metros já traz vários transtornos. Eu imagino não, não tem nem condição, eu não chego à loucura sua de tentar imaginar um negócio assim não, tá? Mas penso longe assim. Agora, diante de todos aqueles comentários, eu não gostaria nem de tocar muito nesse assunto, nesse momento alegre, mas passou muito tempo isso aí. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai para frente, isso é loucura. Como que vocês superaram e tocaram em frente?
Serginho, eu gosto muito do controverso. Eu ouço, eu mantenho o equilíbrio, mantenho a fé e a resiliência. Em momento algum, e aqui está o prefeito com quem eu já tive alguns embates, ele discordou e eu discordei e ao final chegamos a um consenso. E assim deve ser a vida. Nós vivemos numa democracia e mais do que viver num Estado democrático, você tem que ser democrata, você tem que aceitar o contraditório. E eu acho que com o tempo coube a mim o silêncio em alguns momentos. Claro que existe uma angústia interna e um sofrimento interno, uma discordância daquilo que estava sendo colocado. Eu não consigo acreditar que alguém faz isso por pura maldade ou inveja, mas eu consigo dizer para você que em momento nenhum eu fraquejei. Nem eu, nem meu irmão. Em momento nenhum eu desisti. A resiliência fez parte do processo e nós fomos à luta dioturnamente. Uma das coisas que devem ficar claras, muito, muito daquilo que mudou no morro foi... Por quê? Porque nós queríamos fazer melhor do que nós havíamos prometido. Esse era um case, esse devia ser um marco na nossa vida, esse devia ser o nosso legado. Entregar aquilo que as pessoas sonharam ao nosso lado e acreditaram, acima daquilo que nós havíamos prometido. E isso leva tempo. As dificuldades de uma obra caseira já são infinitas. Todos dizem que quando termina uma obra, você nunca mais quer fazer a segunda. Imagina uma deste tamanho. Tivemos todas as dificuldades que uma obra pequena tem, exponencialmente maiores, mil vezes maiores. Mas enfrentamos cada uma delas com muito equilíbrio, com muita paciência. E nesse momento eu só tenho que agradecer a todos que de alguma forma nos ajudaram. Quer seja trabalhando ao nosso lado, nos fornecendo, ou acreditando e investindo junto conosco. E daqui para frente, página virada. Aqueles que ainda não conhecem o morro são convidados a vir. Aqueles que não acreditaram no morro, o morro já está em pleno funcionamento. Então venham. Agora é olhar para frente. Quem olha para trás é museu. E eu te digo, eu estou absolutamente contente com o resultado, resiliente de tal forma a dizer que o morro é a grande realidade do turismo de Bandeirantes, do nosso estado e do nosso país. muitas coisas boas ainda ocorrerão, muitos lançamentos eu estarei aqui ao lado do prefeito nos próximos meses falando sobre. Miss Universo.
Pode adiantar nada?
Miss Universo.
Adianta alguma coisinha, não conto pra ninguém, não.
Miss Universo Paraná já tá anunciado, teremos congressos, já tive 3 vezes agora no Vaticano, teremos muitas ações feitas em conjunto com o próprio Vaticano, teremos grandes eventos esportivos, o Giba tá aqui morando em Bandeirantes, Bandeirantes sabe disso, ele está aqui por conta do Morro dos Anjos, e aqui ele fixou residência. É um dos maiores ídolos do esporte mundial, o maior ídolo da história do voleibol mundial. Eu viajo com ele pelo mundo. O Giba dá mais autógrafo na Itália do que aqui no Brasil. Num final de semana no Morro, ele chega a tirar 500, 800 fotos. Vocês não sabem como é o Giba na Polônia, como é o Giba na Itália, como é o Giba em lugares...
Mundialmente, né?
Ele é um ícone mundial. Sabe onde o Giba mora, Serginho? Em Bandeirantes. E isso eu tenho o orgulho de dizer que foi o Morro dos Anjos que propiciou. É o orgulho de trazer pessoas como ele para cá. E isso vai continuar. Dia 29 de março, nós vamos ter um almoço aqui beneficente. E eu vou te dar um grande spoiler. A seleção olímpica mundial campeã, junto com o Giba, estará inteira aqui, fazendo um jogo das estrelas. Sabe aonde? Em Bandeirantes, coisa que eles nunca fizeram. Então, é só um spoiler.
Repete, então repete isso aí, porque devagarinho nós vamos tirando. Vai, repete.
Não posso, minha mulher vai ficar brava.
Não, agora você já começou. Só repete a data certinho.
É, quem ouviu, ouviu. É, agora que eu levo, eu não podia falar, não. Olha, dia 29 de março nós vamos ter um evento. Estará aqui toda a seleção olímpica campeã e a campeã mundial, que ao lado do Giba conquistou 40 títulos mundiais em 45 campeonatos. Vai vir o Serginho, vai vir o Carlão, vai vir o Maurício, enfim, virão vários. São grandes amigos do Giba, se tornaram meus amigos e virão prestigiar Bandeirantes. Mas não são só eles. Esportistas do mundo inteiro, ícones de cada esporte, virão a Bandeirantes, conhecerão o Morro dos Anjos. E esse é o trabalho que o Giba tem feito ao nosso lado, colocando Bandeirantes num cenário não mais nacional, mundial do esporte. Então o Morro dos Anjos também será um centro de grandes eventos esportivos. O Morro dos Anjos será um centro de grandes eventos corporativos. Estarei ao lado do prefeito nos próximos 60 dias, lançando aquele que será um dos maiores centros de convenção num raio de 400 quilômetros, talvez o maior. E será em Bandeirantes, sabe por quê? Porque nós teremos eventos tanto religiosos, quanto artísticos, quanto corporativos, ou eventos familiares, feitos aqui ao lado do morro, junto ao morro, com toda essa estrutura de turismo, de lazer, podendo oferecer para tudo e todos o que tem de melhor. Quem acreditou no Morro dos Anjos lá atrás, como disse meu amigo Ratinho há pouco, comprou um cachorro-quente, levou um x-tudo. Mas no final vai ter uma pitada de mostarda, de Dijon e de caviar, porque ainda vem muita coisa pela frente, Serginho. Pode contar.
Esse centro de eventos é onde já foi falado, entre o Morro dos Anjos e o santuário, aquele... Não? Ah, então fala alguma coisa, pô.
Esse centro de eventos teve inclusive contribuição do nosso prefeito, já tem toda a terraplanagem, está pronta aqui ao lado, na entrada do Morro dos Anjos. É um centro de eventos que vai conseguir fazer um show para 20 mil pessoas, um evento corporativo para 4, 5 mil pessoas, uma formatura para 2 mil pessoas em buffet. É algo grandioso que não tem em toda a nossa região, nem Londrina, nem Maringá, nem Bauru, mas vai ter em Bandeirantes. Serginho, tem muita coisa pela frente, não vou dar mais spoiler, já tem bastante, mas quem acreditou no Morro, não tenha dúvida, o Morro dos Anjos é a grande chancela, que inclusive, Serginho e prefeito, nós fomos chancelados pela ONU em Madrid, há 3 semanas atrás, como o Morro dos Anjos sendo recomendado pela ONU como grande centro de turismo do Brasil a ser investido, está lá. E nós faremos um anúncio disso no momento propício, mas a ONU já nos afiançou, avalizou, junto ao nosso secretário-geral da ONU, Russo, amigo, que também deve estar aqui, naquele que deverá ser a grande inauguração do Morro. Eu quero deixar claro que hoje é o início das operações para os cotistas, é o início da entrega do uso diário do Morro dos Anjos. O início da operação hoteleira se dá na Páscoa, porém os pacotes já estão à venda no nosso site e nas operadoras hoteleiras. E a inauguração será em final de abril, com data a ser anunciada nos próximos dias, onde teremos uma sequência de 3-4 dias de eventos, onde receberemos pessoas do mundo aqui em Bandeirantes.
Se eu falar mais 3 minutos com você, você vai falar mais alguma Sérgio. Coisa, hein?
A data eu não vou te dar. E eu já te dei bastante spoiler. É sempre um prazer falar com você. E eu te dei esse spoiler porque você estava aqui lá no começo. Cuidando de dois loucos. E agora aqui parabenizando os dois loucos. Essa é a grandeza do homem. Eu duvidei e agora eu vim aqui te dar o parabéns. Obrigado, Serginho.
Não, eu duvidei mesmo. Duvidei não. Eu achei, eu falei, é impossível. Porque aí citaram aqui, inclusive, que o padre Roberto e o Léo sonharam, fizeram o santuário. Aí eu falei, o Rodrigo e o